Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e depois de umas curtas férias aí, estou de volta à apresentação do programa, que veio sendo feita pelo competente, reverendo Adriano Albuquerque. Estou retomando aqui a apresentação do podcast e hoje trazendo aqui dois companheiros meus de longa data para bater um papo sobre o que de melhor está acontecendo aí no mundo das lutas. Primeiramente, minha amiga Anaíssa, que por pouco não ficou fora da transmissão do Mike Tyson nesse fim de semana, hein? Vamos falar muito dessa luta. Tudo bom, Ana?
Tudo bom, Russo. Estava no chinelinho você, né? Justificando aí um breve período. Sei, com C cedilha maiúsculo para você. Sigo aqui, sigo confinada, não dando chance ao azar. Eu, o Rock não me aguenta mais, meu cachorro, né? Porque só sou eu e ele. E até sábado subimos nós dois em casa. Nem comida tá entregando aqui.
Olha só, vou te falar um negócio. Tenho pena do Rock. Só falo isso para vocês. Quanto ao meu chinelinho, são férias, né, amigo? Direito inalienável de todo trabalhador. Então, nada de críticas, dona Anaíssa. Nada de críticas que eu estava merecendo esse tempinho de férias aí. Já estou aqui, baterias recarregadas. E agora, o nosso outro participante aqui, Marcelo Baroni, o surfista do MMA. Não vou chamar de playboy, não, que ele ficou triste. Tudo bom, Baroni?
Fala, Rússio. Prazer ouvir essa voz aí, depois de tantos dias de férias. O trabalhador tem direito a 30, mas você tirou uns 60 dias, né?
Não foi bem isso, não. Aquele dezinho só para dar aquele respiro. Bom, sempre lembrando que o podcast Mundo da Luta está no Spotify, nos principais agregadores de podcast do mundo. E para quem ainda não conhece, para os poucos que ainda não conhecem, o podcast, a gente sempre lembra o nosso esquema, são três assuntos principais, depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. Vamos começar falando do grande assunto dessa semana. Não tem outro, não tem como, a gente não pode deixar de colocar em evidência essa volta do Mike Tyson aos rings. Mike Tyson, aos 54 anos de idade, vai enfrentar uma outra lenda, Roy Jones Jr., numa luta nesse próximo sábado. Você acompanha ao vivo e com exclusividade no canal Combate. Anaíssa, que vai estar nos comentários dessa luta, depois de muita briga, vai estar, não vai estar, estará. Quero saber de você, Ana, expectativa para essa luta do Mike Tyson, para essa volta do Tyson. O que você espera dessa luta e o que você acha que vai acontecer nesse combate contra o Roy Jones Jr.?
Vamos lá, né, Russo? Vale a gente lembrar que é uma luta que tem sido... Esse retorno do Mike Tyson começou a ser especulado lá atrás, né? Quando ele começou a postar nas redes sociais a transformação física dele, que perdeu muito peso, né? Tava bem gordo, bem obeso, e agora tá naquele shape. Não vou dizer que é o shape de um garoto, mas é como se fosse, né? Aos 54 anos, ele tá no shape, os vídeos treinando com o Rafael Cordeiro, impressionando bastante, e começou aquele barulho, né? Quem iria lutar, quem iria enfrentar. Vários nomes, né, foram especulados, desde Bob Sapp, Vitor Belfort, até time de rugby, enfim. De tudo teve um pouco até que chegasse ao nome do Roy Jones Jr., que talvez não seja muito conhecido para quem não gosta tanto, não acompanha tanto o mundo do boxe, mas é uma outra grande lenda do esporte. Te lembra que esse é um evento, né, que o Tyson está começando a promover, segundo ele quer expandir essa liga de lendas para outros esportes também, que tem como objetivo colocar ali atletas que, apesar de terem chegado a uma certa idade, ainda querem se divertir, né? Que é o que o Mike Tyson fala, que ele está ali, ele não está importando bolsa, né? Que o dinheiro vai todo para caridade, que ele está ali, que ele voltou a amar o boxe, que tá ali para se divertir. O Mike Tyson vai ter pela frente o Roy Jones Jr. A gente lembra que é uma luta exibição, que tem uma série de critérios que foram estabelecidos pela Comissão Atlética da Califórnia, que é onde a luta vai acontecer. Não sei se vão ser cumpridas ou não, do tipo, não pode ter nocaute, não pode ter knockdown, se o lutador abrir um ferimento, a luta é interrompida, se o árbitro achar que vai estar muita ação e não uma luta de exibição, ele também poderia intervir e aí de alguma intervir de alguma forma acabar o combate. É uma luta que, né, normalmente os rounds de 3 minutos agora vão ser 8 rounds de 2 minutos, 8 rounds de 2 minutos, luva de 12 onças. E segundo todo mundo, é para ser uma exibição. Mas os dois lutadores, já, né, na entrevista de imprensa, nas declarações que eles têm colocado, falaram que eles vão mesmo com tudo para cima. Os vídeos de treino impressionam, é claro que eles impressionam, né? Você chegar com 54, 51 anos, do jeito que a gente tem visto os vídeos dos dois treinando, não é brincadeira, né? Eu, coitada, aqui no meu box amador, mas a gente viu outras pessoas, né? Mas são vídeos curtinhos também. Então, assim, qual será realmente a preparação que os dois estão fazendo? Será que eles duram até o final desses 8 rounds? Acho que, assim, Tyson luta há muito mais tempo que o Roy Jones Jr., mas, ao mesmo tempo, o Tyson, né, com a vantagem de ser um peso pesado natural, de ter as mãos muito pesadas, a velocidade, a explosão. Confesso que eu estou muito interessada para ver o combate, muito por conta também do imaginário, né, Russo? E aí, não estou te chamando de velho, mas estou te chamando de um cara que acompanhou a história de perto, entendeu? De uma forma educada. Mas se mexe com o imaginário de quem não viu o Mike Tyson no auge, né? Ao vivo, numa certa idade, né? Eu via, sei lá, com meu pai, eu era pequena. Mas para quem viu ao vivo, deve dar um frio, né? Deve dar mais ainda, acelerar o coração.
É, acho que o Tyson, ele é um ícone, né? É um ícone, realmente vale a pena ver esse cara se apresentar. Dentro de todas essas, mesmo dentro de todas essas restrições das regras aí, porque, claro, você não pode botar uma luta oficial para um cara de 54 anos que não luta, sei lá, mais de 15, ou acho que até mais que isso. O Roy Jones Jr. é um cara que, para quem não conhece, ele foi campeão em 4 divisões de peso, campeão mundial em 4 divisões de peso, foi o primeiro peso médio a ganhar de um peso pesado em 106 anos. Então, esses são números. Mas esse cara, o talento desse cara, eu me arrisco a dizer que o talento do Roy Jones Jr. é maior do que o Mike Tyson. Maior do que o do Mike Tyson, né? O Tyson tinha muita pancada e muita velocidade. O Jr. tinha um talento de movimentação, esquiva, precisão de golpes, jogar os golpes com muita velocidade, conseguir armar vários golpes em sequência. O Tyson era muito de partir para cima e atropelar, e tinha uma pancada e uma precisão muito grandes, né? Conseguia se deslocar com muita velocidade, mas o Roy Jones Jr. era um fenômeno. Eu acho que mais talentoso do que o Tyson. Então, assim, essa luta vai ser muito interessante, uma exibição de boxe muito interessante, uma exibição de talento e de dois estilos bem diferentes. O Roy Jones Jr. era nocauteador também, mas não se comparava ao Tyson. E o Tyson, um boxeador muito, muito veloz, mas não se comparava ao balé que o Roy Jones Jr. fazia, inclusive jogo de pernas muito mais, né, muito mais apurado que o do Tyson. Eu vi os dois lutarem, não em loco, né, mas ao vivo pela TV, e realmente eram dois dos meus favoritos. São dois caras sensacionais. Agora, pensando aqui na luta, até vou botar o Barone nessa, você tem dois caras que foram acostumados a ganhar muito mais que a perder. Dois grandes campeões, né? Se contar as derrotas dos dois, são pouquíssimas. Somar as duas não dá, sei lá, 20, nem isso. Você acha, Barone, que esses caras que têm essa mentalidade de nocautear, de partir para cima, de vencer, de dar show, vão se conter na hora de trocar golpe? Não pode nocautear, se machucar muito, para. Passa isso na cabeça dos caras, você acha ou não? Vão com tudo e o juiz que se vire para parar a luta se achar que deve.
É difícil, né? Porque foi uma vida inteira ali dedicada. O mindset dos caras é esse, né? Só que eu acho também. Acredito que eles têm uma preocupação no entretenimento, nessa coisa do imaginário, de fazer uma boa luta, né, em todos os rounds, não esticar e chegar no final morto e ser aquele espetáculo, né, aquele anticlímax de, pô, um tá acabado, o outro não consegue nem ficar em pé, entendeu? Então, eu acho que o pensamento deveria ser mais essa coisa do imaginário, duas lendas dividindo o ringue, mostrando que, pô, o cara pode ser um veterano, mas, pô, manter a forma física, oferecer uma coisa ali para quem não viu, né? Porque é o que você falou, o Mike Tyson, ele, pela aquele trajetória avassaladora dele, por ter sido um cara que, né, para quem tem aí na faixa dos 30 e poucos anos, né, fica aquela aura impressionante de atropelar todo mundo, mas o Roy Jones Jr., acredito que ele seja bem menos famoso aqui no Brasil em relação ao Mike Tyson, mas era um cara muito técnico, né, um cara muito refinado, né, bem mais... O Mike Tyson era aquela coisa mais do faminto ali, né, se fosse falar um cara da MMA, seria um Wanderlei Silva, ali, um cara com faro matador. Então, acho que eles podem oferecer um combate bem legal, assim, mais pelo imaginário, mais pelo simbolismo de terem duas lendas dentro do ringue ali, no mesmo, né, com uma idade tão avançada.
Agora, a gente tem aquelas imagens que a Ana falou de treino, né? O Mike Tyson com o Rafael Cordeiro, o Roy Jones também postando, pô, clipes sensacionais. A gente sabe que eles podem fazer aquilo, mas o negócio é fazer aquilo numa luta, e durante mais do que os 10 segundos que os vídeos têm, 10 ou 20 segundos. Vocês acham que a expectativa pode ser um pouco frustrada em relação ao que as pessoas viram no vídeo e o que elas vão ver ao vivo lá na luta, Ana? O que você acha?
Eu vou muito pelas... É muito uma incógnita, né? Se a gente, às vezes, quando a gente vai falar, né, de MMA ou de boxe, né, quando o lutador fica, às vezes, afastado um ano, a gente sempre se questiona, né, qual vai ser o lutador que vai voltar. Imagina eles que estão afastados há anos, com uma idade já mais avançada. Mas, então, a gente confia muito nos relatos que a gente escuta. Então, o relato do Rafael Cordeiro, que é o treinador brasileiro que a gente tem mais conversado, né, que tem treinado Mike Tyson, tem falado que ele tem feito os sparrings... de 10 rounds, de 3 minutos, e que está, né, com condicionamento físico e o shape e tudo em dia. Então, não sei, Russo, assim, eu acho que o fato de realmente serem dois, o round ser mais curtinho, eu acho que isso favorece mais a expectativa de realmente ser uma luta que eles possam se soltar mais e talvez não fiquem tão mortos ou cansados. O problema é mexer com o imaginário de você botar duas lendas, né? Que já, obviamente, não estão mais no seu auge, mas que a gente lembra. Mas vamos lá, o próprio Anderson contra o Uriah Hall, né? Que foi uma luta que, por exemplo, que foi isso. Eu achei até justo ser o Mike Tyson com o Roy Jones, maneiro, legal, duas lendas. Nem querer ver o Mike Tyson com um garoto muito mais novo que ele, como muito se falou no lance do Anderson contra o Uriah Hall, né? Você vê que o Anderson vai bem ali até o terceiro round. Quem sabe se a luta não fosse 3 rounds, o resultado não teria sido talvez um pouco diferente, né? Para que uma luta de 5 rounds ali naquela situação? Eu acho que as regras, elas meio que estão adaptando para fazer com que realmente o show siga conforme planejado.
Vou te falar assim, eu tô ansioso para ver essa luta. Eu acho que pode ser um grande show. Podia ser mais ou menos como, se a gente fosse fazer uma analogia aqui, como um All-Star Game da NBA, né? Que, assim, os caras não estão muito preocupados com o resultado, estão preocupados em dar show, em fazer, pô, jogadas bonitas, enfim, coisas legais, dar show para quem está assistindo em casa e no ginásio. Eu acho que pode ser um pouco isso, mas sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, né? Tá, o show está muito bacana até o Roy Jones acertar o primeiro soco na cara do Tyson. Porque aí eu acho que o instinto da fera muda. Ele não vai tomar o soco e ficar rindo, né? Dando aquela sambadinha na frente do Roy Jones, ele vai partir para dentro. E eu acho que essa é a graça dessa luta. Acho que o Tyson, aquele cara, é um animal selvagem, você nunca sabe o que ele vai fazer, completamente, né, imprevisível. Então eu acho que a grande graça dessa luta, o grande interesse dessa luta, para mim, está na hora que o Tyson levar o primeiro soco, né? Porque o Jones vai ter que acertar, vai ter que tentar pelo menos dar um soco. Se acertar um soco, né, um pouquinho mais impetuoso, um pouquinho mais forte, então quiser fazer uma graça na frente do Tyson, dar uma combinaçãozinha, girar o braço, acertar com outra mão, aí o homem fica maluco, e aí é o que a gente quer ver. Então acho que essa luta aí pode tomar caminhos um pouco inesperados. Agora, um negócio, vocês acham que essas regras podem influenciar no resultado? Essas regras, como a Ana falou, 8 rounds de 2 minutos, ao invés dos 3 minutos normais. Ah, não, na verdade o boxe são... Não, o boxe são 3 minutos por um descanso, exatamente. Então, 8 rounds de 2 minutos ao invés de 3. Isso de não ter juízes laterais, né? Você não vai ter contagem, não vai ser dado um vencedor no fim. Cada um vai receber tipo um cinturão comemorativo pelo grande evento, enfim. E essas proteções, olha, não pode... Se tiver um corte muito forte... vai acabar sendo paralisada a luta, não pode ter nocaute. Vocês acham que isso pode influenciar o resultado da luta, para o andamento da luta? O que você acha, Barone?
Não, eu acho que essas regras são justamente para você... Essa coisa, por exemplo, não ter vencedor. Justamente para tirar um pouco essa coisa do... né, daquela coisa de, pô, tem que sair alguém... Quando alguém vai vencer, né, ninguém quer perder. Ainda mais um cara competidor, de alto nível, enfim, que a vida inteira fez isso. Então, acho que essas regras ajudam a ter uma coisa mais amistosa, de repente, chegar no final, os dois se abraçarem, serem aplaudidos de pé, né, e, pô, que bom, ficou a lição ali, dois caras veteranos, entendeu? Algo mais simbólico, acho que é justamente para ser algo para ficar marcado como um momento especial no boxe, não para, de repente... Ah, o Roy Jones Jr. se apresentou muito melhor, o Mike Tyson não se aguentou em pé, entendeu? Acho que é algo para ser celebrado, para botar o boxe em evidência, né? Já que a modalidade ficou tão em segundo plano depois que houve o crescimento do MMA, então eu vejo mais dessa forma, acho que é uma coisa mais simbólica.
Entendi. Ana, vou fazer uma pergunta para você, depois para o Barone. Vocês acham que o Tyson vai segurar a mão? Ou vai ter um nocaute, vai ter aquele knockdown brabeira para ele mostrar quem é que manda lá no negócio. Ana?
Não acho que o Tyson vai segurar a mão, assim como acho que o Roy Jones também não vai, entendeu? Então, assim, como você falou, né, o Roy Jones ele tem a característica dele, aquele jogo de pernas, o bailarino, ele com aquela guarda dele, né, o jogo dele é muito bonito, assim, tanto que... mas é também, né? Também tem uma carreira extensa por nocautes. Eu acho que, cara, de verdade, os dois vão para cima com tudo e é isso que eu tô curiosa. Eu queria era realmente ouvir essa semana o árbitro da luta, né? Para o árbitro da luta falar, será que ele verdade. Vai ser doido de se meter no meio, né? A gente até atualizando aqui, ó, vou ler o nome do árbitro para vocês. O árbitro será o Rei Corona. Que a Comissão Atlética da Califórnia julga o ideal para esse tipo de exigência.
Pô, mas que nome, hein? Corona? Escolheram a dedo o nome do árbitro. Nesse governo não tem árbitro.
Faz parte do show também.
Pelo amor de Deus. Enfim.
Bom, deixa eu ler as regras aqui. Ó.
Lê aí.
Se tratar de uma exibição, não haverá juízes. Né?
Laterais, né?
Laterais, isso. Juiz, isso. Não árbitro, né? Não haverá juízes. Então, não tem pontuação, no caso, né?
Isso.
Ou seja, eu vou estar ali dando 10 a 9, mas o que eu estou falando não
de
vai...
De bobeira. Melhor não fazer isso.
Polêmicas à parte, né? A apresentação não excederá 8 rounds. Os ex-boxeadores evitarão colocação de golpes fortes que poderão levar ao nocaute. Qualquer corte acarretará da interrupção imediata da exibição. As luvas deverão ser de no mínimo 12 onças, ausência de público. O árbitro encerra a exibição se julgar que as regras não estão sendo cumpridas. E lembrando também que, além de tudo, né, não tem vencedor e vai ter um cinturão simbólico dado aos dois lutadores no final do combate.
Muito bem. Então a gente fica esperando aí esse duelo, Roy Jones Jr. e Mike Tyson, a volta das feras para o boxe. Ana, dá o serviço aí, horário, transmissão, tudo.
Transmissão no sábado, a partir de 10 horas da noite, no canal Combate.
Muito bem, a TV Globo transmite com delay, né, um pouquinho depois. Quem não assistiu no Combate pode assistir depois na TV Globo. Amigos, vamos para o nosso segundo assunto da semana, UFC 255, aconteceu no último sábado em Las Vegas, duas disputas de cinturão, Davidson Figueiredo passou o carro em Alex Pérez, conseguiu mais uma vitória por finalização no primeiro round, falou que ia fazer e fez, e a Valentina Shevchenko teve uma apresentação um pouco mais conservadora, mas venceu a Jennifer Maia por decisão unânime dos juízes e manteve o cinturão dela pela quarta vez. Eu quero saber o seguinte, Marcelo Baroni, você que estava na cobertura do evento, Davidson Figueiredo está se firmando cada vez mais como talvez um sucessor do Demetrius Johnson no peso mosca ou ainda um pouco cedo para falar disso?
Não, acho que tá caminhando para isso. Impressionante a atuação do Davidson, um cara que melhora luta após luta. Ele ficou ali cerca de 10 segundos, né, com o Alex Pérez segurando a perna dele, ele dá um bote ali muito plástico, faz a transição, depois, quando ele ameaça, quando ele vai subir, ameaça das costas ali, parece que o Pérez vai ficar numa situação boa, ele né, um braço esquerdo ali no, na manha do gato, dá o bote ali na guilhotina, cara. O Davidson realmente está se tornando está se consolidando aí nessa, nesse posto aí, tá tornando a categoria dos moscas atraente novamente. É um cara que troca muito bem, tem a luta marajoara ali que ajuda muito no, na base dele de quedas, jiu-jitsu afiado, então tá ruim de tirar esse cinturão do Davidson aí, Russo.
É, eu também acho. Isso que você falou, essa transição que ele fez para a perna do Alex Pérez foi mágica, né? Porque ninguém esperava, ninguém estava vendo como ele conseguiria. Como, depois que ele fez, antes ninguém imaginava o que ele ia fazer, mas depois que ele fez, ninguém conseguiu imaginar, né? Conseguiu entender muito bem como é que ele chegou ali, quase encaixou uma chave de tornozelo, depois levantou. E na entrevista dele, na entrevista que ele deu para Evelyn Rodrigues depois, ele falou que ele deu o single leg. Ele deu o single leg para o Alex Pérez, já visualizando de poder depois pegar na guilhotina, e foi exatamente o que aconteceu. O Pérez deu uma baixada, ele encaixou a guilhotina. Eu achei que a guilhotina não estava, né, totalmente encaixada, não estava perfeita, realmente não estava, mas aí ele encaixou melhor, conseguiu levantar, ajustou o golpe e fez o americano bater. Uma atuação de almanaque lá do Davidson, já tinha ido muito bem contra o Benavides na conquista do cinturão, agora a primeira defesa do cinturão dele foi ainda mais impressionante. Então, eu acho que ele está se consolidando aí como, não vou dizer o sucessor do Demetrius Johnson, mas ainda, porque, né, o Demetrius fez 11 defesas de cinturão, ele está na primeira ainda, a gente tem que ter um pouquinho de calma, mas hoje eu não vejo um peso mosca que consiga que a gente olhe e fale, ó, esse aqui pode ganhar do Davidson. Levar perigo, todos eles vão em algum momento, mas ganhar é muito difícil. Então, acho que ele está se consolidando muito bem ali. E para melhorar o panorama, né, Ana? Depois do Davidson vencer, já pediu luta para dezembro para enfrentar o Brandon Moreno, e o Dana White, surpreendentemente, concedeu. Falou, ó, não vou deixar ele sair dos Estados Unidos, vai ficar aqui, e a luta dele com o Breno Moreno vai acontecer, já está marcada para o UFC 256, dia 12 de dezembro, menos de um mês depois de enfrentar o Alex Pérez. O Davidson agora vai lutar, vai fazer a segunda defesa de cinturão dele, o que é muito raro, o cara defender cinturão duas vezes seguidinhas assim, né? Normalmente isso acontece com alguns lutadores, mas na defesa de cinturão, o cara, né, se prepara tanto, ganha o cinturão, fica um tempo de férias para se recuperar, então já vai direto, vai ficar nos Estados Unidos dia 12 de dezembro, está enfrentando o Brandon Moreno. O que você achou dessa decisão do Davidson de fazer uma segunda luta por cinturão em menos de um mês?
Mas vamos lá, também analisando as circunstâncias, né? Não estamos no mundo normal, então a gente lembra que certamente o Dana fez isso, porque o evento, quantas mudanças já tiveram nesse card? Nem eu estou conseguindo acompanhar, né? Perdeu a luta da Amanda Nunes.
Amanda, quais Pitrian, outras...
Pitrian também perdeu. Então, as circunstâncias que levam a um evento numerado de você correr o risco de não ter uma luta por cinturão são grandes, né? E o Davidson, no caso, também já teve o Covid, né? Não que ele, né, a gente não sabe se é infecta ou não, mas assim, no caso, eu acho que o Dana White foi muito esperto. Eu seguro ele aqui, e pelo menos por parte dele. O que eu fico na dúvida é só o corte de peso, né? Que é sempre, eu acho, que o processo mais doloroso, apesar de ter achado que o Davidson agora encontrou bem ali o jeito, né, e como ele chega nesse peso, que a gente lembra não tem a libra de tolerância, né? Então, disputa de cinturão fica um pouco mais difícil. E você cortar duas vezes o peso em um período mais curto de tempo, isso é o maior receio que eu tenho, muito mais do que o desgaste dele, porque na luta praticamente ele não teve desgaste, né?
Não teve desgaste praticamente nenhum. Esse corte de peso, o Davidson parece que está investindo boa parte da grana que ele está ganhando na própria preparação. Eu acho isso um movimento inteligente dele. Ele está investindo muito em nutrição, em profissionais de nutrição, profissionais de médicos, para ficarem auxiliando ele no corte de peso, na manutenção do peso baixo. Então, talvez ele tenha se sentido muito bem ali, a ponto de a recuperação de peso, não ter sofrido tanto para cortar, ele já chegou muito mais leve para essa luta, e depois a recuperação também, né, não foi tão grande assim, não voltou um peso tão alto, e se desgastou muito pouco. Então, assim, claro que é um risco, e ainda mais a gente vendo que só tem essa disputa de cinturão para o evento numerado. Né? Então, se cair essa luta, não tem outra. Não tem outra disputa de cinturão agendada. Então, é um risco que o UFC está tendo, o risco que o Davidson está correndo, mas certamente grandes riscos, grandes recompensas. Acho que o brasileiro foi bem nessa de fazer logo uma segunda luta de cinturão, vai embolsar uma grana a mais em um curto espaço de tempo, vai aproveitar uma parte do camp que ele já fez, não tem o desgaste da volta do Brasil, volta para o Brasil para depois voltar para os Estados Unidos de novo, já está com visto de trabalho ali, quer dizer, tem uma série de logísticas que favoreceram essa decisão, mas a maior de todas, o maior fator de decisão, sem dúvida, foi não ter gastado, sei lá, 3 minutos, nem 3 minutos e meio para ganhar a luta. Então, está fresco, está bem, está sem lesão, aparentemente, e vai enfrentar o Breno Moreno. Agora, Baroni, o que você acha que o Breno Moreno representa de perigo para o Davidson nessa luta? O Davidson falou, ele não tem nível para mim, vou nocautear, vou partir para cima, se encostar a mão nele, eu quebro ele no meio. Você acha que essa facilidade toda, você acha que o Breno Moreno pode, de repente, não ser uma ameaça para o Davidson, ou o Moreno tem qualidades que ele pode acabar, né, complicando a vida do brasileiro?
Ah, cara, o Moreno é um bom lutador, mas assim como o Alex Pérez, como o Benavides, como vários outros que o Davidson já enfrentou, mas é o Davidson favorito, claramente. Assim, se o Moreno surpreender, para mim, vai ser uma grande zebra. Não vejo o Davidson perdendo para ele. Também não vejo o Davidson perdendo para o Corey Garbrandt, que é ex-campeão do peso galo e que enfrentaria o Davidson antes de se lesionar. Então, acho que não vejo o Davidson perdendo. Pode perder, né? Aquele papo de luta é luta e tudo mais. Mas não acho que seja o cara ali que vai oferecer grande perigo, não. O detalhe é que se o Davidson se consumar realmente essa luta com o Breno Moreno, ele vai ter feito 4 lutas em 2020, né, cara? Vai ser, na minha opinião, aí, o lutador do ano, né? Porque tudo que ele fez aí, as vitórias que ele teve sobre o Benavides, a conquista do cinturão, essa primeira sem defesa, dúvida, vencendo o Moreno, sabe? 4 lutas num ano de pandemia, que as pessoas, os atletas praticamente, poucos não lutaram, lutaram menos, né? Com todas as restrições, assim, é impressionante a fase do Davidson, assim, um cara que tá realmente alcançando um outro patamar, se consolidando com o melhor peso mosca, para, como ele disse, daqui a pouco chegar no peso galo ali já com aquela aura de, cara, cara ser batido ali, entendeu?
Eu concordo com você. Eu acho que ele está se consolidando aos poucos. Hoje ele é o principal lutador mesmo da categoria. E uma coisa curiosa, né, Ana? Que há um pouco tempo atrás a gente falava no fim da categoria do peso mosca. Era uma decisão que o UFC já tinha tomado, depois adiou e agora parece que está, né, mudando de opinião, mas essa decisão havia sido tomada realmente internamente lá no UFC. O Combate.com apurou, com o Rafael Marinho e toda a nossa equipe. Mas o Davidson é o tipo de lutador que o Dana White sempre quis, né? É aquele cara que no peso mosca, eu digo no peso mosca, né? O tipo de lutador, de campeão peso mosca que o Dana White sempre quis, que é um peso mosca que as lutas não ficam indo para a decisão o tempo todo. É um peso mosca que consegue nocautear, que consegue dar espetáculo, consegue levantar o público. Isso, de certa forma, tem um ganho de imagem para ele, um ganho de marca do Davidson muito grande, né?
Não, com certeza, né? E mais isso, eu até brinquei com ele, né? Porque o apelido dele é o Deus da Guerra por conta do jogo. Mas aí ele falou no final da entrevista que ele era o mestre dos magos, né? Aí eu falei, você não está confundindo, o Davidson, os desenhos? O que, que ele está falando? Ele, não, eu falei, você é um ou você é o outro? Aí ele falou assim, não, eu sou o mestre dos magos também, porque não era ele que no final lá da caverna do dragão, era ele que dava a lição de moral e falava como é que as coisas tinham que ser? Eu sou igualzinho, eu falo como as coisas vão ser, adivinho, e é como as coisas são. Então, acho que está ficando também famoso e popular esse lado dele, sabe? De, né, falar que vai fazer uma coisa, ir lá e fazer. Eu lembro quando o McGregor falava muito isso, né? Foi quando ele começou a pegar, né, aquela coisa, eu falo que eu vou fazer enquanto vou nocautear em tal round, não sei o quê. Então, é uma coisa que eu acho que vai mexendo também com o imaginário, vai contando pontos a favor do Davidson, né? A personalidade dele. Eu acho que, assim, a categoria é uma categoria que sempre, né, se falou, apesar do Dimitri Johnson, né, ser recordista de defesas de título, não tem muito apelo, não tem ninguém com muito apelo, com personalidade. Eu curto a personalidade do Davidson, entendeu? Eu acho legal, acho que, assim, vai ter essa luta contra o Breno Moreno agora. A gente lembra que era para ele ter lutado contra o Cody Garbrandt, quem sabe, né, que essa luta pode acontecer. Então, acho que, assim, é bacana. E tem sempre o Henry Cejudo né, na espreita. Você viu que terminou a luta, já estava o Cerrudo lá no Twitter de novo.
É, mas o Cerrudo eu estou tirando desse baralho aí. Acho que ele não volta nunca mais para o peso mosca, tinha uma dificuldade brutal de bater o peso, sabe? Era muito sacrificante para ele. Depois que ele foi campeão peso galo, acho muito, muito, muito difícil ele voltar. O Cody Garbrandt, apesar de ser um lutador, né, ex-campeão peso galo, um cara super agressivo, nocauteador, a gente teve o exemplo do TJ Dillashaw, quando desceu para o peso mosca, a lenha que foi para ele bater peso, teve que recorrer a doping para bater peso, depois foi pego, suspenso, não sei quanto tempo. Eu acho que é uma categoria difícil de você migrar para ela se você não for um lutador oriundo dela. Se você não for aquele lutador, né, com característica específica do peso mosca, você descer do galo para o mosca é uma situação muito complicada para quem é, digamos, um peso galo campeão, um peso galo, né, realmente de origem, você descer para o mosca sem perder o que você quase não tem. Então, assim, acho que o Garbrandt, se descer para o peso mosca, vai ter muita dificuldade em encarar o Davidson, que é um peso mosca grande, mas que é um peso mosca, né? Quando ele subir para o galo, acho que ele vai encarar, vai ficar mais fácil de bater o peso, evidentemente, mas vai encarar caras bem mais fortes. Não sei se ele vai ter o mesmo sucesso, mas no peso mosca, o tamanho dele para o peso mosca é um tamanho que favorece muito. Então, assim, eu acho que o Davidson está na categoria certa, tem que aproveitar esse momento mesmo. Achei uma jogada com um certo risco, né, de fazer uma disputa de cinturão logo depois, mas com grandes chances mesmo, de vencer de novo e de se consolidar cada vez mais como um dos grandes nomes aí do UFC. Só lembrando que saindo o ranking do UFC hoje, o ranking do peso por peso, o Davidson já aparece em 11º lugar, à frente do McGregor, Robert Whittaker e Tony Ferguson. Então, está crescendo, o brasileiro está crescendo, está indo muito bem nessa caminhada dele. No UFC 255, além da luta do Davidson, teve também a outra disputa de cinturão, como a gente já falou, a Valentina Shevchenko contra Jennifer Maia. Deu o esperado para a grande maioria das pessoas, né? Valentina Shevchenko venceu, mas não foi o atropelo que muita gente, eu inclusive achava que a Valentina ia nocautear a Jennifer com, não vou dizer com facilidade, mas, né, com autoridade. E não foi o que aconteceu. A Valentina até chegou a perder o segundo round, ganhou os outros quatro, mas a Jennifer talvez tenha saído, né, Baroni, desse evento um pouquinho maior do que ela entrou. Mesmo tendo perdido, ela fez um jogo digno diante da campeã e talvez uma das campeãs mais dominantes que tem aí, ao lado da Amanda Nunes, do Khabib, que ainda não saiu do pool do UFC, então a gente pode considerar que ele ainda está por aí. E do John Jones, quer dizer, a Valentina hoje é o grande nome a ser batido no peso mosca, não se vê ninguém em condições de vencê-la, pelo menos não até a Jéssica Batistaca disputar esse cinturão, a gente vai falar disso mais tarde, mas a Jennifer fez um papel decente, um papel, né, honrado nessa luta com a Valentina, né?
Eu acho que a palavra é essa, honrado, ela fez uma atuação digna, não endureceu ali em alguns momentos para a campeã, era uma luta que, pô, ela era muito... A Valentina é muito favorita, uma lutadora bem acima da Jennifer. Só que a Jennifer conseguiu dar um trabalho ali, conseguiu... não chegou a fazer frente, né? Não foi uma luta equilibrada, né? Ela venceu o segundo round, primeiro nada aconteceu, os três outros foram para a Valentina, mas acho que ela conseguiu cair de pé, assim, ter uma atuação honesta diante de uma campeã muito dominante. A Valentina já é uma das melhores da história, entendeu? Então, ela enfrentou uma atleta muito diferenciada, atlética, completa, técnica, e conseguiu, realmente, perdeu, mas fez ali o papel dela, lutou, não foi tirada para nada, não teve um... Eu acho que, na teoria, o desequilíbrio técnico, a disparidade era muito maior do que o que foi na prática. Acho que, resumindo, foi isso. Na prática, não foi um passeio como poderia se prever.
A Valentina se impôs bem na luta, né? Mas não foi um passeio. E o curioso, né, Ana, é que se a gente for analisar o jogo da Jennifer, ela não cometeu erros. É que a Valentina se mostrou melhor no combate, mas a Jennifer não cometeu erros durante a luta. Olha esse erro, fez uma besteira que entregou ali. Não foi isso, né?
Não foi. É incrível, né? A velocidade, a rapidez da Valentina. Eu acho que isso é o grande diferencial dela, né? Então, quando ela se via, talvez, numa certa dificuldade, né? De que, não sei o que, ela já dava o jeito e ia lá botar para baixo, assim, que você nem via, né? Eu acho, na hora, assim. Então, é o raciocínio de luta dela. que eu acho que está mais à frente. Ela é muito rápida, ela é muito esperta. O jeito que ela responde, né, e anula até o jogo do adversário é muito rápido. É, perdeu o segundo round, ajustou, cresceu nos outros rounds. Então, olha, está difícil, cara. Assim, apesar de realmente não ter sido a performance como foi das outras lutadoras, que foram todas muito arrasadoras, né? Apesar dela não ter sido arrasadora, e principalmente muitos méritos para a Jennifer, que lutou muito bem também, mas a Valentina, né, atualmente é a melhor lutadora da categoria.
Ela é superior, sem dúvida nenhuma. Mas o curioso da Valentina é aquilo, né? A velocidade e preparo físico. A Valentina, fora todo o talento que ela tem, toda a preparação que ela tem na trocação, na luta em pé, mas você vê que a luta vai andando e ela continua no mesmo ritmo. Ela não diminui. No quinto round, ela não está muito diferente do segundo ou do terceiro. Né? A Valentina mantém o ritmo de movimentação. Quando termina o round, ela levanta, parece que ela está inteira. Ela não está respirando pela boca, ela não está, né, com aquela respiração pesada, aquela coisa difícil. Não está. Ela termina a luta sorrindo, dá entrevista sem estar arrebentada de cansado, sem estar desgastada. Ela vai falando, né, tem um raciocínio tranquilo. Quer dizer, é um preparo físico absurdo, é uma velocidade diferente das outras. Realmente, ela tem muita velocidade. E uma precisão nos golpes. Você vê que a Jennifer, ela ficou realmente, está bem castigada depois, estava com o rosto bem machucado, parece que quebrou o nariz, enfim, e a Valentina inteira. Então, realmente, é uma disparidade muito grande, não para a Jennifer, mas para todo mundo nessa categoria. Agora, a gente chega num outro ponto que parece que está se consolidando. A Jéssica Batistaca como a próxima desafiante. Né? A Lauren Murphy está reclamando para caramba aí nas redes sociais, dizendo que ela vem de 4 vitórias seguidas, que as outras não venceram tanto quanto ela, que não foram, não, alguma, a Jennifer não bateu peso 2 vezes, não sei quem vem de derrota. Mas a verdade é que a Batistaca, eu acho que ela vende melhor essa luta que a Lauren Murphy e ela tem, na minha opinião, mais chances de vencer a Valentina do que a Lauren Murphy. Então, acho que a Batistaca, hoje o Dana White já falou que é uma luta que interessa a ele, é uma luta divertida. Acho que a Jéssica tem armas para ameaçar a Valentina, para a Valentina, né, se preocupar. Queria saber de vocês o que vocês acham, Baroni. A Jéssica é uma boa desafiante, a Valentina, ou é a melhor desafiante que existe hoje, a Valentina, tirando, por exemplo, a Weili Zhang, que é a campeã peso palha, que poderia subir para o peso mosca para desafiá-la?
Tirando a Zhang, eu acredito que seja a Batistaca, sim, uma ex-campeã, uma atleta muito forte, né? Eu acho que a grande esperança da Jéssica é a força física dela. Talvez não tenha ninguém ali do páreo da Jéssica Batistaca tão forte quanto ela. Então, eu acho que a Lauren Murphy vai esperar a vez dela. A Jéssica é uma luta, é uma promoção de luta melhor. Acho que a Valentina é superior, é mais técnica, mais qualificada, né? Mas não dá para ignorar a força física da Jéssica, né? Por tudo que ela já mostrou aí no octógono, a força dela, assim como o Davidson, é muito mais forte que os outros. A Batistaca é muito mais forte que as demais da categoria. Então, eu acho que ela pode oferecer um perigo. Eu apostaria na Valentina, acho que ela é favorita ainda assim, mas a Jéssica pode dar um trabalho.
Eu acho que a Jéssica pode dar um trabalho, né, Ana? Se a gente for começar a levantar os highlights da carreira da Jéssica e da Lauren Murphy, não está nem para começar, né? Quer dizer, você tem a Jéssica vencendo a Rose Namajunas com Batistaca, vencendo a Caitlin Chookagian com um soco na linha de cintura que praticamente dobrou a americana, que era número 2 da categoria. Então, se você pegar os highlights da Jéssica, eles são muito mais vendedores e muito mais impressionantes que os da Lauren Murphy, que eu confesso que eu não conheço nenhum.
Eu vou dar o telefone do Charles do Bronx, de uma galera, para a Lauren Murphy desabafar, entendeu? E tentar ver justiça no UFC. Ela está precisando trocar uma ideia com uma galera. Gente, é business, né? A gente muitas vezes fica chateado, como foi, né, o caso do Charles, não pegar ninguém ranqueado, e a gente fazendo campanha e tal. Mas, assim, no final das contas, a luta imediata não é... Vamos lá, vamos ser muito sinceros. Há muito tempo, não tem mais... Desde que o ranking foi criado, né? No dia que o ranking foi criado... o ranking já não foi respeitado. Então, assim, não existe muito isso, né? A tirada da Jéssica, quando ela sobe de categoria, foi exatamente atirando nessa aposta, né? Porque sabia do nome que ela tinha, era ex-campeã da categoria, e se vencesse, vencendo bem como venceu, a chance dela se credenciar ali para uma luta de título era muito mais rápida do que na própria categoria original dela, né?
É verdade.
Então, assim, cara, Lauren, business, né? Welcome to the UFC world. Mas é isso, cara. É, faz parte do negócio.
É, eu vou ter que te dar a mão palmatória aqui, que eu fui contra essa movimentação da Jéssica aí para o peso mosca, e você falou exatamente o que aconteceu, que ela iria ser uma jogadora nova nesse cenário, ser um novo player nesse cenário, e que pela força dela e pelo nome que ela tem de ex-campeã, enfim, se ela tivesse uma excelente luta contra a Caitlin Chookagian, ela teria muita chance de ser a próximo desafiante, realmente aconteceu. Né? Isso, parabéns, viu, pela sua bola de cristal.
Não é porque eu
estou estudando.
Estou tá fazendo dever de casa. Não, agora estou muito tudo mexe nos business, entendeu? Agora eu não trato mais só de esportes, né? Eu olho tudo pelo business, do negócio.
A Maria Planilha do MMA, Anaísa, muito bem. E para finalizar, a gente falando aqui do nosso UFC 255, teve Maurício Shogun também, brasileiro, né? Lenda do MMA, todo respeito ao Maurício Shogun, mas não foi bem, né? Não conseguiu ir bem contra o Paul Craig. Na primeira luta entre os dois ele tinha empatado com o escocês e dessa vez acabou sendo nocauteado, né? E de uma forma até bem, bem dura, ele deu os três tapinhas, estava ali no chão, deu os três tapinhas antes e o juiz acabou, o árbitro acabou encerrando o combate. E depois da luta, o Dana White declarou, né, que o Shogun já deveria pensar em aposentadoria, que ele gostaria de ver o Shogun se aposentar. Baroni, já deu para o Shogun? Já é fim de linha para ele? Já não precisa provar mais nada para ninguém? Está na hora de ir para casa, botar o pijamão e assistir o UFC no combate?
É sempre aquela dificuldade, né, de falar de aposentadoria alheia, mas... É, para mim já deu, Rússio. Sinceramente, foi um dos maiores da história aí, foi um dos caras que mais fizeram pelo esporte. O cara, pô, era muito empolgante, né? Isso que pesa contra também, né? Você vê que o que era o Shogun, o que ele se tornou, né? A gente foi com aquela imagem, né, do Shogun na época do Pride, ali do UFC, na época que ele foi campeão. É, eu acho que deveria marcar mais uma luta e se despedir. Talvez ano que vem no Brasil, acho que essa... Por exemplo, essa despedida do Anderson aí foi muito fria, né? Sem torcida, algo meio muito apagado, né? Muito ofuscado. Eu acho que ano que vem, se Deus quiser, teremos a vacina, vamos poder assistir novamente aos UFCs com público. E aí acho que o Shogun faria uma luta no Brasil, uma luta com algum veterano também, uma luta que pudesse ser algo compatível com o atual momento dele, e aí se despediria em grande estilo, homenageado, Hall da Fama, já que ele já está. Então, para mim, já deu. É, faz parte, né? A hora chega para todos.
A hora chega para todos. Anaís, eu tô sentindo que o Baroni daqui a pouquinho vai sugerir Shogun no Minotauro 4 para despedida do Shogun. O que você acha?
Seria ideal, né?
Ai, cara, é como o Baroni falou, né? É muito delicado a gente falar o que a pessoa pode ou não pode fazer. Estamos vendo aí, né? Mike Tyson com 54, Roy Jones com 51. É difícil o lutador, né, que fez isso a vida inteira. Imagina, gente, Shogun, né? Se a gente olhar... Não é que ele também esteja velho, mas ele também está com o corpo, né? Ele luta muito antes de todo mundo, né? Então, as nossas lembranças do Shogun da época do Pride, Shogun novinho. É complicado, cara, assim, sempre a gente falar de aposentadoria, até porque também a gente fala e depois a gente fala o que a gente acha, a gente queima a língua, porque todo mundo volta, né? Já temos aqui Anderson.
Essa bandeira que se levanta já há algum tempo aí, né? Não existe aposentadoria para
lutador profissional. Eu acho, é isso. Última luta do Anderson. Ah, é no contrato, mas não é, não sei o quê. O que aconteceu? O UFC liberou. O que o Anderson fez no dia seguinte? Põe nas redes sociais falar que quem sabe é ele, né? Então, assim, eu acho muito complicado. A gente conversou com o Marreta, né, Rússio? E uma coisa que talvez, assim, eu achei bacana do Marreta, mas também não sei se agora falar é a mentalidade de quem está na fase boa da carreira ainda. Mas é isso. Ele falou, quando eu sentir que eu já não estou no nível competitivo, eu não quero mais competir, né? Então, eu acho que tem que ter muito essa visão. Né, do nível, porque é isso, aí se a gente for parar pensar quantos anos o Glover tem, e o Glover aí na boca de um cinturão, entendeu? Então, não acho que não é a idade que define, né? Eu acho que muito o que define é o que cada pessoa realmente quer para a sua carreira, pensar a longo prazo, pensar em dano também, né? Eu acho que o lutador tem que ter muito um misto dessas coisas na hora que ele pensa no futuro dele. Não é só o amor pela luta, ou querer ainda continuar, ou querer se provar, e aí também tem isso. Às vezes a minha luta é despedida. Aí ganha, aí acha que ainda tem, né, pode fazer mais uma. Aí perde, pô, não me despedi do jeito que eu queria. Eu acho que tem que ligar para o Rickson Gracie, porque esse sim se aposentou no momento certo.
É, mas tem aí um rapaz chamado Khabib Nurmagomedov que fez uma coisa certa também, que ele parou quando ninguém achava que ia parar e agora está falando que... Pois é, mas é exatamente isso que eu ia falar. Falou que está querendo voltar, ou pelo menos está dando indícios aí que vai conversar com o Dana White, não saiu do pool da USADA.
Isso uma semana antes de falar que não ia voltar de jeito nenhum, que ia criar a ovelha e virar empresário, entendeu?
Pois é, mas esse pelo menos a gente sabe que ainda tem coisa para dar. Sabe que se chegar ali, né, vai ganhar de novo, vai pelo menos dar calor em todo mundo.
Mas se o Glover tivesse se aposentado quando ele estava numa sequência de 3 derrotas, já com uma idade avançada?
Não, tudo bem, mas aí o Glover não é o Khabib, né? O Khabib nunca perdeu. Quer dizer, o Khabib tá no auge. Mas assim, se o Glover tivesse aposentado, realmente, não ia ter nada. Mas eu acho que... Mas tinha um cenário mais favorável para o Glover se aposentar, de repente, apesar de não ter acontecido e não ser realmente o que poderia seria melhor, mas tinha um cenário mais favorável para o Glover do que tinha para o Khabib. O Khabib era o seguinte, 29-0, esculhambando...
Sim, não, com certeza.
Em disputa de cinturão, né? O Khabib, se quiser, tem mais uns 3 anos aí, né, acertando a mão na cara de todo mundo. O cara não tem o que fazer. Ele não tem adversários hoje, né, claros. Se quiser lutar, ele vai lutar e provavelmente vai ganhar de novo. Eu acho que a mãe dele deu uma liberada nele. Mas vamos falar disso na semana que vem. Semana que vem a gente fala melhor sobre o Khabib, que vai ter uma reunião com o Dana White. Aí vamos ver se a gente consegue descobrir o que vai ser falado. Terceiro assunto, pessoal, UFC Blades versus Lewis, que acontece nesse próximo sábado lá em Las Vegas, card preliminar começando às 9 da noite, o aquecimento combate às 10 para as 9 da noite, horário de Brasília, card preliminar às 9, card principal começando à 12:00. E tem a luta principal, né, duelo de pesos pesados, Curtis Blades e Derrick Lewis. O Derrick Lewis é o quarto colocado do ranking. Blades é o segundo, luta de tops da categoria. Quero saber de vocês, vou começar com o Barone. Quem vence essa luta, Barone? Curtis Blades ou Derrick Lewis?
Bom, no palpitão ainda não vou tomar esporro do Adriano, não, porque eu vou botar lá na planilha, mas eu vou, vou botar minhas fichas no Derrick Lewis ali, cara. Eu acho que ele vai acertar uma patada. Curtis Blades é mais lutador que ele, mas eu acho que ele, aquela mãozinha dele pesada vai entrar.
E você, Ana, o que você acha que dá nisso aí?
Eu tenho antipatia pelo Derrick Lewis, então eu sempre vou contra ele. Eu
Por quê?
Blades, porque eu acho que eu não gosto dele, acho que ele é grosso, não gosto dele. Eu não gosto da personalidade dele, acho ele meio, sabe? Não curto, não. Vou de Curtis Blades, até porque acho mais talentoso e mais completo.
Então você vai jogar para o ralo a tua chance de subir no palpitão por conta de simpatia, é isso?
Respeita que eu fui pontuadora, tá? A maior pontuadora da rodada fui eu.
Pô, na anterior fui eu também, nessa aí eu já me ferrei de novo. Me ferrei não, mas fiquei ali no... Fui ultrapassado por Luciano Andrade, não me perdoo por isso, vou ter que recuperar na próxima. Não gostei dessa não. Mas, falando sério aqui, Blades e Lewis, claro que assim... Falar em uma patada, não tem. Quem tem mais chance de nocautear com um golpe só é o Derrick Lewis, um monstro, forte pra caramba. Mas eu acho que o Blades é mais estratégico que ele. Se ele conseguir cansar o Derrick Lewis nos 2 primeiros rounds, por exemplo, e evitar aquela malandragem do Lewis, né? Dizer que está machucado para largar a mão, como ele fez com o Cigano, e quase conseguiu acertar 2 vezes antes do Cigano conseguir nocauteá-lo, eu acho que o Blades tem chance de fazer uma luta mais cerebral, cansando o Lewis e usando o wrestling para tentar. Conseguir essa vitória. Eu acho que eu vou de Curtis Blades nesse palpitão por causa disso. Por
não,
ele ser.
Você está junto comigo, olha aí.
Não, mas peraí. Você falou que eu não quero saber.
Eu acho o Blades
mais completo. Falei que ele é mais completo.
Mais simpático, mais gente boa.
Não falei isso, não.
Gente boa. É não, eu acho que ele é mais completo. Curtis Blades. De repente é um baita do babaca também. Né? Não sabemos. Eu não acho Luz, eu acho Luz meio personagem, assim, acho o cara meio engraçado. Mas, enfim, essa é outra história. Eu acho que eu vou no Blades por conta de estratégia. Agora, claro que o Luz pode largar uma mão ali e acabar com a luta, como ele fez com o Volkov, né? Tá perdendo a luta inteira, largou uma mão, Volkov caiu já fedendo. Então vai todo mundo, não, eu e Ana no Blades e o Barone no Derrick Lewis. Agora tem dois brasileiros atuando nesse evento, né? A Norma Dumont, que enfrenta a Ashley Evans-Smith, e o Anderson Berinja, que encara o Martin Day. O que vocês acham? Ganham os dois brasileiros? Ganha um ou ganha outro? Ou perdem os dois? Ana?
Cara, eu vou falar da luta da Norma. Eu acho que ela, né, pegou a Megan Anderson na última luta pedreira, muito naquele meio que a gente falou, né, que seria o GP eliminatório, a Megan muito maior que ela. É, acho que a brasileira tem boas chances de dar a volta por cima e conseguir uma vitória nesse evento agora. Acho que ela pode fazer uso também do jiu-jitsu dela, acho que pode ser um diferencial a favor da brasileira. O Berin já está vindo numa fase mais complicada, né? E a luta, se não me engano, já foi adiada 3 vezes, né? Essa luta dele.
É, a Berinja está com um problema aí de adiamento de luta direto. Realmente teve esse problema. Agora parece que essa luta vai acontecer. Vamos torcer para dar tudo certo e acontecer. Barone, o que você acha? Norma Dumont e Berinja? Ganham os dois, um ou outro, ou perdem os dois?
É, vou anotar a vitória dos dois. E como a Ana falou, essa luta pelo menos...
Pacheco, hein?
Está dando certo, está dando certo. O palpitão está voando. A Norma Dumont, acho que também agora ela vai pegar uma luta mais condizente, né, com o caminho dela no UFC, né? A Megan Anderson era uma atleta muito mais muito à frente dela e realmente ela foi perdendo no primeiro round, mas acho que ela vence dessa vez.
É, eu acho que a Norma Dumont, a estreia dela foi muito acima do que ela podia para início de caminhada no UFC, né? Pegou a Megan Anderson, que pô, é virtual. É, vai disputar o cinturão aí em algumas vezes, mas eu acho que agora a Ashley Evans-Smith não é, tem nada demais, uma lutadora comum, e eu acho que a Norma pode se beneficiar disso. Berinja e Martin Day, uma luta um pouco mais equilibrada, teve esse problema do adiamento várias vezes, o brasileiro está querendo muito encaixar uma vitória aí, mas o Day não é brincadeira também, eu acho que a luta é muito equilibrada, essa aí acho que vou ter dúvida até a hora que eu cravar o palpitão lá. Vou torcer para o brasileiro ganhar, mas não vai ser fácil. Acho que vai ser um pouquinho mais difícil. A gente lembra que o UFC Curtis Blades versus Derrick Lewis acontece no próximo sábado, a partir das 9 horas da noite, horário de Brasília. O aquecimento combate às 8h50 e o card preliminar às 9h, o card principal meia-noite. Você acompanha tudo no combate. O combate.com e o Sport TV2 transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar e o site faz o acompanhamento em tempo real do evento inteiro. E agora a gente vai aqui para a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. Nocaute da semana temos dois, um fora do UFC e um no UFC. O primeiro, Alex Poatan contra Thomas Powell no LFA 95, estreia do Poatan no LFA, acabou que foi a luta principal da noite, e o brasileiro, que é o carrasco do Israel Adesanya, conseguiu um nocaute com um gancho de esquerda espetacular. O Thomas Powell caiu e ficou bem uns 5, 7 minutos desacordado, levou até muita preocupação para todo mundo que estava acompanhando o evento, o combate transmitiu e foi realmente impressionante. E o Joaquim Buckley, que já tinha feito nocaute, talvez nocaute do ano, na sua última apresentação, nocauteou de novo, também cruzado de esquerda no segundo round, contra o Jordan Wright no UFC 255. Perguntar para vocês, eu acho que vai ser unanimidade, mas vamos lá. Ana, isso, nocaute da semana, Alex Poatan ou Joaquim Buckley?
Vou no cruzado de esquerda, não é ganchinho, Luciano, que está lá querendo causar no Twitter. Cruzado de esquerda do Alex Poatan. O próprio Poatan falou que é cruzado de esquerda o nome do golpe, mas como a gente traduz, né, dependendo da escola que você use e como na literatura, na tradução literal, hook seria gancho, né? Mas não foi cruzado. Aquilo é um golpe cruzado de esquerda, você vê pelo arqueamento, né? Chamamos no Brasil de cruzado de esquerda de Alex Poatan. Fica aí meu voto.
Muito bem. Barone.
Ana Issa tá on fire, hein, Rússio?
Tá, Ana Issa tá agora assumiu o personagem, a comentarista Ana Issa, sabe? É a Luciana Issa. Vou começar a chamar você assim também. Antes era Insana Issa, agora é Luciana Issa.
Não, por favor. Só me escondar.
Alex Poatan, não tem como, né, Rússio? Que absurdo que foi esse nocaute, né? Que pancada, que precisão, que força e que preocupação, né, do adversário, tanto tempo caído ali, realmente foi um dos nocautes mais impressionantes que eu já vi.
É, foi um nocaute impressionante, eu vou também no Poatan, e o mais curioso e impressionante é que ele não foi um cruzado com muito pouco espaço para ser construído, né? O braço dele não veio lá de trás rasgando, e foi um cruzado curto. Ele estava com o braço próximo aqui à costela, só soltou a mão. Foi uma precisão e uma potência realmente diferentes. Assim, não é toda hora que você vê isso.
Então, Alex Poatan, é bem característico aí dele, né, Rússio? Vendo algumas lutas dele, ele joga esse cotovelo mais baixo, né, jogando para frente e jogando o tronco para trás. Então, é um golpe que ele costuma dar bastante. Assim. Então, é uma coisa que é bem característica do Poatan.
É muito técnico, um golpe muito técnico. Você usa também a movimentação de quadril, a perna, você usa tudo e faz, gera potência no golpe. Realmente sensacional esse nocaute. Tomara que assine logo com o UFC para a gente poder ver aí o Poatan, de repente, desafiando o Israel Adesanya na categoria do peso médio. Vamos agora para a finalização da semana. AJ McKee, neck crank modificado no primeiro round contra Darren Caldwell no Bellator 253. Essa também foi uma finalização que chegou a ser esquisita. Você olha, você tenta ver umas duas, três vezes para conseguir entender como foi essa finalização do AJ McKee. Tá no peso, se eu não me engano, peso pena, né? E vai tá na semifinal ou na final. Não, tá na final do GP do peso pena do Bellator para enfrentar o Patrício Pitbull, que está na outra semifinal. Ainda precisa ganhar a luta dele para chegar à final. AJ McKee, um dos grandes favoritos aí ao cinturão do Bellator, conseguiu essa vitória no Bellator 253. E o Deyson Figueiredo, guilhotina no primeiro round contra o Alex Pérez no UFC 255. Foi também uma guilhotina muito bem trabalhada, muito bem encaixada, justa. Queria saber de vocês qual foi a finalização da semana, AJ McKee ou Deyson Figueiredo. Anaíssa, começa com você.
Ah, eu vou na do Deyson, principalmente porque foi muito inesperado, né? Ali naquele momento, a transição dele foi muito rápida, foi muito bonito. Eu vou de Deyson.
Baruani.
Vou para checar também, Deyson, pelo conjunto da obra. Transição, depois aquela guilhotina, a pegada dele ali para laçar o pescoço, e a guilhotina que não parecia estar bem encaixada, ajustada rapidamente, você foi.
É, nessa aí eu vou discordar de vocês, não vou dar o 100%, nem vou para checar, vou no AJ McKee, que esse neck crank foi muito difícil, muito inusitado, não esperava. Quando eu fiquei olhando, falei, cara, não é possível que esse cara vai encaixar isso. E encaixou um nome todo diferente lá, e o Darren Caldwell, que não é qualquer um, acabou tendo que bater, porque senão ia apagar, e também estava com uma pressão muito grande no pescoço, deve ter sido realmente bem doloroso. Então eu vou aí fazer a menção honrosa ao AJ McKee. Finalização da semana foi o Deyson Figueiredo, mas sem unanimidade. Bela finalização, belo presente aí para o Deyson Figueiredo, que não levou o bônus, que eu achei um absurdo o brasileiro não ter levado um dos bônus de performance, porque ele, numa decisão de disputa de cinturão, ele conseguir fazer isso no primeiro round, tirando praticamente para nada um adversário qualificado, que todo mundo disse, né, que merecia estar disputando ali o cinturão, ele não ganhar o bônus de performance, eu achei uma vergonha também, mas não vai ser a vergonha da semana não, mas para mim foi uma vergonha o UFC não ter premiado o brasileiro com aqueles $50 mil. Falando em vergonha da semana, vamos falar agora mais uma vez dele, que já está pedindo acho que 3-4 músicas no Fantástico por fazer vergonha toda hora. Mike Perry ficou 2 quilos acima do limite de 76,6 quilos para a luta, que não valia cinturão no peso meio-médio. Ainda quis tirar onda, fazendo o tal do dub, né? Fazendo posezinha de dança em cima da balança. Fez piada com a noiva, dizendo que não chegou nem perto. Enfim, uma lambança sem tamanho, mas o Perry está fazendo semana após semana, né? Aqui não é nem uma eleição, é só uma ratificação e um comentário em cima do nosso Mike Perry, que não, parece que não toma jeito, né, Ana?
Ah, é outro que eu não consigo entender ainda, né, porque tá ali vários problemas, também coisas que envolvem muito o extra-octógono, né, não só o fato de não bater o peso, acusações que ele vem sofrendo, então não dá para entender porque manter um cara desse ainda no plantel.
Dá para fazer mais vergonha que ele, ô Baroni? Já tá de bom tamanho o que esse cara tá fazendo?
Não, tá de bom tamanho, eu queria só dar uma cornetada no UFC, achei que...
Corneta?
Pô, Deyson Figueiredo merecia o bônus de performance, né? De $50 mil. Ele até se queixou lá na entrevista coletiva e teria sido merecidíssimo mesmo, porque pela atuação que ele teve, ele merecia esse bônus.
Foi isso que eu acabei de falar. Não foi a vergonha da semana, mas para mim foi lamentável que um cara que tenha feito o que ele fez numa disputa de cinturão, primeiro round, tirou o adversário para nada, já tinha feito isso da outra, mas nessa vez não tinha como não ser premiado com o bônus. Achei também uma menção honrosa ao UFC aí para essa vergonha de não ter premiado o Deyson, que merecia muito ter levado esses $50 mil aí de bônus. Amigos, a gente vai ficando por aqui na edição dessa semana do podcast Mundo da Luta, edição número 110. E a gente lembra que que o podcast está entre os mais acessados de todos os que compõem a lista de podcast do esporte da Globo. Estamos em segundo lugar, agradecendo muito a audiência de todos vocês. Continue aí ouvindo e prestigiando a gente, que está fazendo muito bonito aí na audiência do podcast. Baroni, obrigado, hein, amigo. Dá uma honra, depois de ter feito o podcast do Vasco, você deu a presença aqui no nosso podcast de MMA. Fiquei feliz.
Valeu, Russo. Um prazer aí. Que bom que você está de volta das férias. Anaíssa, boa sorte aí na transmissão. Um prazer falar com vocês.
Anaíssa, um prazer falar com você também. É Luciana Issa ou Insana Issa? O que você prefere?
Miss Combate. Me respeita meu apelido dado pelo público caloroso, tá, querido? Espero todos vocês. Ó, 7 horas da noite, na sexta-feira, tem a pesagem da luta de boxe entre Mike Tyson e Roy Jones Jr. E o nosso pré é 9:30. Primeira luta é 10:15. Lembrando, tem outras lutas no evento, né? Um evento bem para mídia, assim, vai ser um evento diferente, para dizer o
mínimo.
Não sei qual palavra. É o mínimo. O Russo, sei que vai estar trabalhando no UFC, mas vai estar ligado na luta dos youtubers.
Ligado em tudo. Até fim de semana de trabalho, a gente fica ligado em tudo o tempo todo. Só lembrando, só uma correção aqui, a luta do Mike Tyson vai acontecer no Combate e o UFC Blades versus Lewis vai acontecer no Combate 2, né, no canal que seria o PFC 6. Então, quem for ficar ligado lá, o assinante de Combate pode buscar no dial lá o UFC, o PFC, o Premier Futebol Clube número 6, o canal 6 do Premier, que vai ser o Combate 2, é onde vai estar passando o UFC, enquanto que a luta do Mike Tyson vai passar no Combate. Quer dizer, o assinante vai ter a opção de ver o que ele quiser, se tiver duas televisões em casa, bota uma do lado da outra, dá aquele jeitinho, vê os dois ao mesmo tempo, que vai ser bem bacana. Agradeço a vocês, amigos, a participação aqui. Lembro sempre que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com e também para você ouvir a hora que você quiser, então baixar, e também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts. Tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.